E a realidade do bioma cerrado é o tema de audiência pública que acontece hoje à tarde na Comissão de Meio Ambiente, a partir das 15h30, aqui no Senado Federal. Um dos convidados para o debate é o diretor-presidente da Embrapa, Pedro Arraes, com quem conversamos agora aqui no Conexão Senado. Doutor Pedro Arraes, muito bom dia.
Bom dia, é um prazer estar falando para a Rádio Senado.
Prazer recebê-lo aqui na Rádio Senado também. Doutor Pedro Arraes, qual a realidade hoje do bioma cerrado, um bioma que tem limites com a Amazônia e também tem muita plantação, né? Um bioma muito rico para a agricultura também, não é?
É um bioma que teve um papel fundamental, obviamente, na nossa evolução da nossa agricultura, né? A agricultura brasileira se iniciou na região sul do país, né, sudeste, e depois avançou aqui e a tecnologia foi um desses pilares que, vamos dizer assim, propiciou que a gente tivesse o conhecimento da agricultura tropical e propiciou fazer dessa área aqui, que era uma área onde não havia praticamente nenhuma agricultura mais intensiva, né, era pecuária muito intensiva, se desenvolver. Obviamente que ao longo desses 45 anos de desenvolvimento, né, tem todo o lado bom do desenvolvimento, bastante sustentabilidade, mas também tivemos alguns, vamos dizer assim, explorações excessivas em alguns locais. E eu acho que agora é o momento da gente efetivamente, né, trabalhar com foco na sustentabilidade, né? E a Embrapa desenvolve uma série de pesquisas, né, agora com uma possível aprovação, está na fase final do Código Florestal, isso abre uma série de oportunidades para a gente poder realmente produzir alimentos, que o mundo vai precisar de muito mais alimentos. O Brasil tem que produzir 40% desse incremento de alimento no mundo até 2050, mas, por outro lado, conservar a nossa biodiversidade, né, importantíssima, de coisas que, às vezes, com as tecnologias que nós temos hoje, não são possíveis ainda identificar o que é de útil para a sociedade. Mas é importante que nós, e a Embrapa vai dar as bases científicas para a gente passar para essa nova fase.
Pois é, o senhor tem falou bastante na palavra tecnologia. Esse é o segredo, né? A tecnologia, a inovação tecnológica talvez seja o segredo para se otimizar, maximizar a produção naquelas áreas que já são produtivas hoje, ao invés de avançar em áreas que são conservadas ainda, né?
Exatamente, eu acho que esse é o papel, isso já vem acontecendo ao longo do tempo, né? Se você pensar que de 1973 até 2011, por exemplo, a área agrícola no Brasil inteiro cresceu em torno de 31% e a produtividade cresceu 178%, produtividade significando a produtividade por unidade de área, né? Uhum. Isso já vem acontecendo, quer dizer, as tecnologias fazem que a gente produza mais no mesmo espaço. E, obviamente, agora tem uma série de novas áreas de futuro, com nanotecnologia, biotecnologia, que podem quebrar paradigmas, né? Nós temos vários projetos de grande dimensão em andamento. Por exemplo, tem toda a questão nossa de zoneamento agroecológico, né? Nós temos todo um trabalho que está sendo reenfatizado na Embrapa, reforçado, que é a questão do controle biológico de pragas. Com o aumento da temperatura, essas mudanças climáticas, vai haver uma intensidade maior de ataque de pragas. O Brasil é campeão no mundo, né, na questão de plantio direto, né? Mas ainda temos muito que avançar, temos quase 35 milhões de hectares já de plantio direto no Brasil, mas temos muito que avançar em termos de tecnologia, de novas coberturas mortas, uma série de técnicas agronômicas que temos que avançar. Uhum. Temos todo também uma questão de uma série de zoneamentos de risco, né? Toda a nossa agricultura hoje ela é baseada nessa tecnologia de risco. Recentemente, não no caso do Cerrado, esse é o nosso próximo desafio, foi feito um trabalho chamado Terra Class, que visa dimensionar na Amazônia o uso da terra, né? Você podendo dizer onde que tem mais potencial de fazer o que com maior propriedade, maior sustentabilidade. E nós estamos iniciando um grande projeto, na verdade é um portfólio, que é um conjunto de projetos, que a gente está chamando de dinâmica de uso da terra brasileira. É um trabalho feito com georreferenciamento, essas técnicas modernas de satélites, onde a gente espera, né, colocar para o Cerrado brasileiro, né, a identificação das áreas potenciais em termos de solo, em termos de clima, em termos de recursos hídricos, né? E vamos dizer assim, poder dizer para o produtor o que é o potencial maior de produtividade com sustentabilidade em cada área dela. Uhum. É importante, as pessoas às vezes não têm essa noção, mas a agricultura ela é dinâmica, né?
Sim.
Você imaginar que café era produzido na São Paulo, né? Paraná, né? Hoje você tem café aqui em Araguari, o melhor café, um dos melhores cafés do Brasil.
Uhum.
Então a agricultura ela caminha, né? Ela vai andando, né?
Araguari que já é cerrado, né?
É, já é cerrado. Uhum. Como é que se diz? Esse projeto visa exatamente isso, quer dizer, de ficar estudando, né? Porque como essas técnicas de satélite, você pode ter em tempo real a dinâmica da agricultura mesmo, e isso vai ser muito importante para novas políticas públicas para o futuro.
Estamos conversando com o diretor-presidente da Embrapa, Sr. Pedro Antônio Arraes. Presidente, nós falamos aqui da agricultura, do agronegócio, da grande agricultura, mas a preservação das terras ela vai envolver também o pequeno proprietário, que é o dono, muitas vezes, da maior parte das terras ainda preservadas, da área de cerrado ainda preservada. Como fazer com que esse pequeno proprietário se mantenha no cerrado, com o cerrado em pé, e seja sustentável e tenha também um nível de vida, uma qualidade de vida que seja aceitável e não apenas produza para subsistência?
Isso é importantíssimo, né? A gente, e principalmente esses pequenos produtores são importantíssimos para o nosso feijão, o nosso arroz, o dia a dia aqui, uhum. Principalmente o que nós consumimos no Brasil. E o cerrado tem um papel fundamental na segurança alimentar aqui da nossa população. Nós temos todos um programa bastante grande de pesquisa aqui com tecnologias para pequenos produtores. Eu vou dar só um exemplo para você. Nós temos um trabalho de biofortificação, de melhoramento genético, por exemplo, para feijão, para arroz e para milho, onde a gente naturalmente vai escolhendo, por exemplo, no caso de feijão, variedades que sejam mais resistentes à seca, né? Mais resistente à deficiência hídrica, mas com maior teor de ferro, de zinco, entendeu? Então, quer dizer, esses produtores, a gente está tentando criar certos nichos para eles terem algum valor agregado maior, né? Eu acho que é importante, por exemplo, você vai no Rio Grande do Sul, tem uma organização, os produtores são organizados, há uma necessidade muito grande de organização também.
Cooperativismo, né?
De cooperativismo, pequenas associações de produtores, né? A presidenta colocou essa questão da agência nacional de extensão, isso pode ser também uma coisa extremamente importante na estruturação dessas associações, né, de produtores. E as tecnologias, nós temos elas disponíveis, entendeu? É só uma questão da gente poder levá-las ao campo, né? Então, e esses pequenos produtores, que é muito mais difícil, né? Você imaginar, você tem 5 milhões de propriedades no Brasil, dos quais você tem aí 3 milhões de propriedades que são pequenas. Então é impossível, a Embrapa não tem o papel da extensão rural, né? O nosso uhum. papel é passar esse conhecimento para os extensionistas, seja público, seja privado, e isso chegar ao campo. Então nós temos uma coisa que vai ser muito importante aqui no Cerrado, é a questão da água, do uso da água, né? O uso da irrigação, por exemplo, para pequena propriedade, eu acho que é uma coisa essencial para eles passarem do jeito que você falou, de uma agricultura de subsistência para uma agricultura onde ele possa ter uma renda, possa educar sua família, né, com dignidade e se manter no campo, que é importante, eu acho, para a economia brasileira.
E manter-se estimulado a preservar o cerrado, né?
Exatamente. E a irrigação é um dos fatores de intensificação.
Uhum.
No momento que ele tem irrigação, ele vai produzir mais por unidade de área, como eu falei anteriormente, e vai poder deixar a parte do cerrado. Também existem vários estudos aí de uso, né, de ontem, inclusive, veio uma comunidade aqui do uso de baru, né, alguns nichos desse cerrado, de frutos de cerrado, que o produtor também pode utilizar. Né?
Uhum.
E eu acho que aqui no cerrado também, futuramente, a gente pode pensar na questão de bioenergia com algumas espécies que nós estamos estudando. Ainda é um trabalho preliminar, isso, né, não está... Por exemplo, macaúba, né? Macaúba, a palmeira, uhum. uma palmeira que dá no Brasil inteiro, mas ela especialmente no cerrado, e ela é uma palmeira de terras mais altas, ela não é uma palmeira de baixada. E o coco da macaúba tem um teor de óleo altíssimo, né, que está sendo estudado agora,
uhum.
tem um trabalho de seleção dessas palmeiras. Então talvez isso também possa agregar renda, né, na propriedade do produtor. Né, como pequeno, é uma espécie daqui, né, nativa, ele pode aí plantar 1 ou 2 hectares disso e colher, ter um ganho extra, né, vamos dizer assim, para a produção de biodiesel, etc.
Tá certo. Sr. Pedro Antônio Arraes, diretor-presidente da Embrapa, muito obrigado por atender a Rádio Senado, por conversar conosco sobre esse assunto. Um bom trabalho, um bom dia.
Tá, um bom dia para o senhor também. Muito obrigado, o prazer foi todo meu.
Diretor-presidente da Embrapa, Pedro Antônio Reis, que participa hoje à tarde, às 15h30, de uma audiência pública que vai discutir a realidade do bioma cerrado na Comissão de Meio Ambiente aqui no Senado Federal.